Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Aqui no Autores e Livros a gente está conversando com Rodrigo Rosa, quadrinista e ilustrador. Rodrigo, uma coisa que você comentou ainda há pouco, né, que vocês colocaram Euclides como personagem, uhum. E eu acho que é isso que chama muito a atenção na leitura, né, o fato do Euclides interagir com vários personagens históricos ali no momento, esse exercício de imaginação. Claro. O que chama muita atenção no livro, em particular, são as primeiras páginas. Isso a gente já pode contar para o nosso ouvinte, né? A parte do Antônio Conselheiro, né? Que é toda silenciosa. É um roteiro que não tem palavras. E esse aqui eu não vou soltar o spoiler. E a parte final, é claro.
Por exemplo, essa parte inicial que tu comenta, de alguns dados que se tem, né? Mas não se sabe nada com detalhe, assim, como é que foi o início do Antônio Conselheiro, né? Assim, o início das peregrinações dele. Então a gente sugere algumas coisas, a gente dá também um olhar um pouco mais místico, assim, sobre as revelações que ele teria tido. Eu acho que nessas questões, assim, quando tu adapta uma obra ou adapta até um fato histórico, sempre vai ter umas pequenas janelas na história, pequenas brechas, assim, onde não tem uma coisa assim, muito, não está nada muito definido, né? Então, é nesses espaços, assim, que eles possibilitam uma criatividade maior, que te sugeria alguma coisa, né? Não é uma obra que nossas adaptações não pretendem fechar uma questão sobre nada, assim, elas sugerem algumas coisas, elas trabalham sobre os fatos reais, mas elas também fazem uma leitura fictícia sobre como é que pode ter sido algumas dessas passagens. Sempre respeitando a história e respeitando a obra, mas fazendo uma leitura independente disso.
Rodrigo, além do seu trabalho como ilustrador, você também tem um trabalho como editor. Conta um pouquinho pra gente.
Sim. Pois é, eu fui a Barcelona, em 2012, fazer um mestrado em edição, né? Eu já trabalhava há alguns anos como ilustrador e eu queria mais ou menos ter uma ideia do processo total do livro, né? E todas as suas fases. E então, depois de feito esse curso, eu conheci a minha companheira, Ivete Giraldo, que é uma colombiana, editora colombiana, e nós começamos, então, em 2016, a figura editora. A figura ela é especializada em livros ilustrados. Ela admite, assim, que ela está sendo feita com o propósito de mostrar belos livros ilustrados. E a gente começou, então, nessa área dos quadrinhos, né, também, que é uma paixão nossa, e nós trouxemos alguns autores internacionais que são muito reconhecidos pela colaboração que eles deram com a linguagem dos quadrinhos, né? São autores fundamentais, mas que estavam há muitos anos desaparecidos do Brasil. Nosso primeiro lançamento, então, por exemplo, foi um autor chamado Sergio Toppi, que é um dos grandes nomes do quadrinho italiano e da ilustração. Fazia 40 anos que não pega nada do Toppi aqui e a gente publicou as adaptações que ele fez da Mínima Noite, que se chama Charas B. E por aí a gente está indo. No primeiro momento a gente publicou, então, vários grandes autores que estavam desaparecidos, que são considerados fundamentais. E agora nosso último está sendo publicado. É também um autor italiano, Dino Battaglia, e ele também se especializou muito em adaptações. Então é um livro dele chamado A Máscara da Morte Rubra e Outros Pontos de Fogo. E agora o nosso próximo livro também vai ser um livro quebrando um pouco, saindo dos velhos mestres. A gente agora vai entrar na seara, assim, dos novos talentos que estão surgindo aí. E a gente está trazendo uma autora chinesa, mulher, muito jovem, chamada Zhao Dao, um livro chamado A Balada de Silvan, que daí é nosso primeiro livro ilustrado, não é história em quadrinho, é um livro só de ilustrações, todas as ilustrações, página por página, as ilustrações contam uma história, né? E ela faz uma leitura, assim, dos mitos, das lendas chinesas, da região dela, assim, e é um trabalho muito forte, com aquarelas belíssimas mesmo, uma autora muito jovem, mas já está num nível artístico, assim, absolutamente espetacular.
Rodrigo, então, para a gente encerrar, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quem quiser conhecer a Editora Figura, tem algum site, algum Instagram, alguma coisa que você possa deixar para o nosso ouvinte?
A gente está assim, a gente tem um site da Editora Figura, é www.figuraeditora.com. A gente está no Facebook também, como Figura Editora, a gente está no Instagram, como Figura Editora, ali a gente, são esses os meios que a gente está sempre dando as nossas novidades. A gente tem feito campanhas de pré-venda através do Catarse, que é uma coisa muito legal também, que as pessoas podem ter o seu nome dentro do livro, né, como colaborador. Eles compram antes e acabam saindo como colaboradores da edição.
E aí recebe algum mimo a mais, né? Alguma coisa a mais também?
Sim, recebe brindes, recebe os nossos outros livros todos em promoção. A gente faz escolhas da capa, por exemplo, das edições. Já teve umas 3 edições que a gente colocou, porque às vezes acontecia, mas a gente chegava aqui na editora e falava, a gente tem essas 2 ideias de capa que são tão boas, a gente não consegue chegar numa conclusão, a gente acabou deixando que as pessoas escolhessem a capa. Então tem toda uma processo de satisfação legal aí. Tá? Então, enfim, nos encontra com o Figueiredo Editor também no Facebook e Instagram. E eu tenho as minhas páginas também, tenho meu site rodrigorosa.com, né, como artista, tenho dentro do Facebook também, me acha pela página Rodrigo Rosa Arte, e é isso aí.
Rodrigo Rosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros, e estamos à disposição também.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com você.
Agora a gente vai saber as novidades do Conselho Editorial do Senado.
Conselho Editorial.
Autores e Livros abre espaço para o Conselho Editorial do Senado. O Senado participa de eventos literários pelo Brasil, num estande em conjunto com a Câmara dos Deputados. São disponibilizados livros, obras de referência histórica e legislativa. E se o Senado sempre lança alguma coisa, tem um destaque especial, digamos assim, nos eventos. O próximo evento é a Feira do Livro de Pernambuco. Ao meu lado, Esther Bemergui, que é a vice-presidente do Conselho Editorial. Olá, Esther.
Oi, tudo bem, Marcos? O que eu queria falar para vocês sobre a Feira de Pernambuco é que ela é uma bienal, é a 12ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. O Senado tem um estande nessa feira. Esse estande vai ter mais de 75 títulos do Conselho Editorial. Tem também títulos da Coedit, que ela lança, na realidade, faz edições técnicas sobre legislações e etc.
Ou seja, são duas vertentes. Uma vertente de títulos de domínio público, títulos, obras de referência histórica, e uma outra vertente, que é o da Coedit, que são legislações, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, que é um destaque, né? Vende sempre muito.
Exatamente isso. Então, é um stand que fica com uma gama de informações bastante interessantes. E o nosso lançamento esse ano vai ser o livro de memórias do Juscelino Kubitschek. Na realidade, esse livro chama-se Memórias do Brasil, 1956, discurso de Juscelino Kubitschek. São os discursos do primeiro ano de governo do Juscelino, mas o Conselho tem um compromisso de lançar os discursos dos 5 anos de governo do Juscelino Kubitschek.
Então, digamos assim, a gente está aqui diante de um primeiro volume, e aí nele a gente pode perceber já as intenções de governo, o desenvolvimentismo, a ideia de construção de Brasília, o início desse processo de interiorização do Brasil, não é isso?
Sem dúvida. O Juscelino é um dos principais desenvolvimentistas do Brasil. Não só ele foi um governo desenvolvimentista, como também ele tem uma concepção de desenvolvimento própria que registra-se no tempo uma saída do Brasil agrário para o Brasil industrializado. Então, é fundamental esse livro dele. É um livro muito interessante, justamente para você ver isso, que ali tinha um planejador de fato, porque o que ele fala no primeiro ano de governo dele é o que ele efetivamente vai executar. Ali já aparece Brasília com o que ele chama de Brasília é a nossa metassíntese. Significa capacidade de realização do povo brasileiro.
Esse livro, esse primeiro volume, é uma obra bem acabada, capa dura, enfim. Então, vai haver um cuidado especial também com esse registro desse material do JK.
Sim, é uma edição de luxo e é uma edição que, por ser uma edição do Conselho Editorial do Senado, ela é feita a preço de custo para ampliar o acesso da população ao livro. Então, essa edição, apesar de ser uma edição muito bonita, luxuosa, ela custa apenas R$ 35,00.
Só para a gente arredondar, a Feira do Livro de Pernambuco, que na verdade que acontece em Olinda, né, no Centro de Convenções.
Sim.
De Olinda, a partir agora do dia 4 de outubro, vai até o dia 13, né, não é isso? 13
isso.
De outubro. Quem não puder, não tiver a felicidade de estar lá, pode adquirir essa obra e outras obras do Conselho Editorial pelo site senado.leg.br/livraria, não é isso?
Isso.
E aí pode pedir lá e vai receber a preço de custo.
E ele chega para você sem custo de frete.
Tá certo, então. Então ficam as dicas. A Esther estará sempre conosco aqui, convidada para vir sempre para divulgar aqui as novidades do Conselho Editorial. Valeu, Esther.
Muito obrigada.
Hoje Marluce Ribeiro traz o tema viagem aqui no Encantos Diversos. Vamos então embarcar na viagem da poesia.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos fala de viagem e explica ainda o que significa heterônimo. Abrimos com O Frio Especial, poema de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. O frio especial das manhãs de viagem, a angústia da partida, carnal no arrepanhar, que vai do coração à pele, que chora virtualmente, embora alegre. Álvaro de Campos é um heterônimo. Mas você sabe o que significa isso? Heterônimo é um nome fictício, uma espécie de personagem, criado por escritores para que possam escrever obras usando estilo diferente do habitual. No caso de Fernando Pessoa, além de Álvaro de Campos, ele utilizou outros dois heterônimos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Mas, voltando ao tema de hoje, quem abordou a temática de maneira metafórica foi Paulo Leminski, em Famoso Haikai. Esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Em outro poema, Álvaro de Campos expressa o medo de partir. É o que você ouve nos versos de Là-bas, je ne sais où, ou Lá longe, não sei onde. Véspera de viagem, campainha. Não me sobreavisem estridentemente. Quero gozar o repouso da gara e da alma que tenho, antes de ver avançar para mim a chegada de ferro do comboio definitivo, antes de sentir a partida verdadeira nas guelas do estômago, antes de pôr no estribo um pé, que nunca aprendeu a não ter emoção sempre que teve que partir. Quero, neste momento, fumando no apeadeiro de hoje, estar ainda um bocado agarrado à velha vida. Vida inútil, que era melhor deixar, que é uma cela? Que importa? Todo o universo é uma cela. O estar preso não tem que ver com o tamanho da cela. Sabe minha náusea próxima ao cigarro. O comboio já partiu da outra estação. Adeus, 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 toda a gente que não veio despedir-se de mim, minha família abstrata e impossível. Adeus, dia de hoje, adeus, apiadeiro de hoje, adeus, vida, ficar como um volume rotulado, esquecido, ao canto do resguardo de passageiros do outro lado da linha, ser encontrado pelo guarda casual depois da partida. E esta? Então não houve um tipo que deixou isto aqui? Ficar só a pensar em partir, ficar e ter razão, ficar e morrer menos. Vou para o futuro como para um exame difícil. Se o comboio nunca chegasse, Deus tivesse pena de mim. Já me vejo na estação, até aqui simples metáfora. Sou uma pessoa perfeitamente apresentável. Vê-se, dizem, que tenho vivido no estrangeiro. Os meus modos são de homem educado, evidentemente. Pego na mala, rejeitando o moço como um vício vil. E a mão com que pego na mala treme-me e a ela. Partir. Nunca voltarei. Nunca voltarei porque nunca se volta. O lugar a que se volta é sempre outro. A gare a que se volta é outra. Já não está a mesma gente, nem a mesma luz, nem a mesma filosofia. Partir. Meu Deus, partir. Tenho medo de partir. E agora que o Encanto de Verso se despede, eu convido você a fazer uma viagem, título de canção composta por João de Aquino e Paulo César Pinheiro, que você ouve na voz de Marisa Gata Mansa. Até semana que vem.
Oh, tristeza, me desculpe, tô de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito longe, lá do fim do mar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em qualquer agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.